Ora, viva, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Livros com Rumo. Arrancamos para o programa 700. Número redondo nestas emissões habituais, quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, estamos em rumo.pt. Nova emissão, nova autora, aqui apresentada pelo António Ferreira.
Boa noite, a conversa é com Ana Araújo, um trabalho de recolha em discurso direto. A maioria dos autores e autoras convidadas, três optaram por responder por escrito ao questionário. São 10 questões que a autora decidiu, as mesmas questões a autores, 12 escritores, poetas, romancistas, dramaturgos também aí aparecem, músicos, nomeadamente Jorge Palma. Qualquer das maneiras, essa grelha para ver e sentir as nuances que cada um destes criadores e criadoras tem perante este desafio colocado por Ana Araújo, primeira pessoa do singular. É este material interessantíssimo de recolha. Depois outros seguirão. Portanto, uma conversa sobre o processo de criação, de reflexão da obra literária, da escrita, nomeadamente. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo. Um abraço, responsabilidade cívica, sempre melhores leituras.
Ana Araújo nasceu em 1979. É licenciada em Ensino de Português e Inglês na Universidade do Minho e prosseguiu os seus estudos no King's College London, onde obteve o grau de Master of Arts in Portuguese Studies. Tem quase 20 anos de experiência docente em Portugal, Itália e Cabo Verde. É autora de Primeira Pessoa do Singular, uma série de entrevistas a 12 autores portugueses, uma edição da Guerra e Paz.
O que tenho aqui é, na apresentação, para aquele trabalho de memória que a Ana faz aqui a citação de Saramago, qual foi, se quisermos, o pretexto, ou o subtexto, ou a estrutura de profundidade que esteve na base da Ana Araújo ter elencado estes 12 nomes como, vamos lá, um espelho possível da literatura, porque vai um dramaturgo, tem um construtor de canções, tem poetas, tem romancistas, tem contistas. A Ana Araújo achou que esta colheita do século XX, XXI, é representativa da nossa literatura.
Sim, sem dúvida. Esta ideia começou por se afigurar da seguinte forma. Para chegar a estes 12 autores, como mencionou, foi um trabalho constante. Comecei com uma lista muito maior, mas fui tentando, para chegar a este número final de 12 autores, tive de fazer algumas cedências e aceitar também outros contratempos que a vida, entretanto, foi trazendo. Eu comecei por pensar, em primeiro lugar, António, deixe-me dizer-lhe que eu sou a filha de um jornalista que cresceu numa redação de um jornal, e que nunca seguiu jornalismo, e eu fiquei com essa, não lhe chamaria mágoa, mas com essa vontade por realizar. E então agora, na idade adulta, tendo seguido a via do ensino e já dando aulas há 20 anos, decidi criar um projeto que, no fundo, correspondesse à minha vontade inicial, de entrevistar pessoas, de falar com pessoas, de trazer à luz histórias, ideias que possam ser do interesse de todos. E então, o projeto inicial, que ainda estou a fazer, este foi só o primeiro volume, consiste numa série de entrevistas àqueles que mais se destacaram na paisagem artística e cultural de todo o século XX em Portugal, ou seja, não exclusivamente os escritores, mas pretendo continuar e seguindo o mesmo modelo, do mesmo guião comum para todos, entrevistar outras personalidades que se destacaram noutras áreas. E no início Olhando para a minha biblioteca, fui anotando nomes que me diziam alguma coisa a mim. Portanto, o meu gosto pessoal acabou por ser a primeira coisa que me fez chegar a estes autores, mas isso fez com que tivesse uma lista enorme de mais de 30 nomes, primeiro portugueses e estrangeiros. Mas na verdade foi quando resolvi, cheia de coragem, entrevistar a Ana Luísa Amaral nas correntes de escritas de 2018. Foi ela, na verdade, que me confrontou com o propósito deste livro e me fez algumas perguntas, embora absolutamente generosa, respondeu às minhas questões, que já eram quase todas as que acabaram por se fixar na versão final do livro. Ela é que me perguntou qual era o meu propósito com isto, o que é que eu pretendia. E acabou por ser ela, com este confronto, a ajudar-me a perceber o que é que de facto me movia. E foi aí que eu cheguei à questão da preservação da memória, da nossa identidade, à questão do século XX. Eu também sou um bocadinho, vivo um bocadinho mais para trás do que para a frente, ou no presente, sou um bocadinho melancólica, e a questão do século XX e destes escritores que fizeram a sua estreia literária no século XX e que são tão importantes ainda hoje, tão determinantes para esta geração de leitores de hoje, acabei por formatar assim, numa série de entrevistas sobre o século XX português. Não sei se
Sim, não se
é essa
preocupe. Não,
a pergunta.
não, não, Ana, esteja à vontade. Aqui a convidada é a Ana, não está à vontade para falar e abordar de forma que entender, porque estes trabalhos resultam sempre, digo eu, de uma consciencialização, de uma opção, daquilo que também é dito aqui, as nossas, ou alguém disse, as nossas afinidades eletivas. Não gostamos, isto não é propriamente um totobola, não é assim uma coisa aleatória. Estes nomes estão cá por uma razão e um motivo. E deixe-me aqui usar uma expressão do Miguel, do prefaciador, do realizador de cinema, penso eu, Miguel Gonçalves, em que ele
Sim.
diz que os escritores são o nosso espelho. Nós escolhemos A, D, F, M, T por algum motivo, não é? Quer dizer, Teolinda Gerção está cá por algum motivo. A Ana Luísa Amaral também está por uma razão. A Adília Lopes também está. Estas coisas, como disse, também anuncia desde já que este será ou é o primeiro trabalho de um conjunto, digo eu, que terá mais um outro volume, talvez, ou mais dois, referiu 30 nomes, de qualquer, alguns estrangeiros até. No entanto, quando estabelece este conjunto de escritores, e olhando para o nome deles, de todos eles, não há leitor ou leitora que fique reticente. Pode não fazer parte do conjunto daquele gosto pessoal que cada um tem em relação à literatura. Mas pelo menos reconhecem-lhes obra, importância, que ficarão, depois iremos às questões em particular que elaborou e colocou, se irão ficar ou não para aquilo que se usa vulgarmente o nosso cânone literário. Aliás, deixe-me já também, e poderemos iniciar a abordagem ao livro. Quando a Ana Araújo coloca, penso eu, talvez a última questão, que é o que é isso da imortalidade, muitos deles, à partida, quer queira, quer não, quando decide colocar esta questão, isso é um fator que, quer como leitora, quer como jornalista, quer como crítica, quer como investigadora, estudiosa, é um fator importante para qualquer escritor e escritora, romancista ou poeta ou poetisa, se vê sempre confrontado no seu íntimo, está sempre lá. Faz lembrar um pouco aquela questão de Fernando Pessoa, quando ele elabora a famosa teoria do Supra Camões. É um pouco assim, embora todos tentem de uma forma deslizante fugir à questão, torneando, uns dão gargalhadas, outros não, de qualquer das formas, é uma realidade que está lá na literatura.
Sim, e uma preocupação que se calhar nem sempre falamos dela de uma forma honesta e assertiva. Eu chamo até a sua atenção, António, para a resposta da Luísa Costa Gomes, que foi a única no universo de 12 que disse: essa é a questão que verdadeiramente interessa.
Pois é, eu ia chegar
É
lá.
por isso que nós nos movemos. Eu não me levanto da cama por menos do que isso, diz ela.
Pois, e diz muito bem.
E achei curioso porque foi a única que de facto se despojou, talvez, daquela. Eu não estou a dizer que alguém tenha usado máscaras ou não, mas eu admirei bastante a honestidade e a frontalidade da Luísa Costa Gomes ao responder-me daquela maneira, mas também penso que a grande maioria das respostas que consideram que a obra não vai ser imortal e que o que é isso da imortalidade, no fundo acho que isso nasce também de uma profunda consciência de que nós somos uma ínfima parte do universo, não é? E que tudo vai acabar um dia, inclusive nós, inclusive as nossas obras. E acho que sem arrogância, a maior parte das respostas vai um bocado nesse sentido. Abel Neves, Hélia Correia, respostas muito semelhantes, que não podemos falar em imortalidade quando somos tão transitórios. E olha, no seguimento do que José Saramago disse no documentário José e Pilar. Penso que foi. O universo nem sequer se dará conta de que nós existimos, não saberá que Homero escreveu a Ilíada. Penso que é um bocadinho na mesma linha que a maioria dos escritores, com a qual a maioria dos escritores se identifica.
Sabe-se muitas vezes que isto, e usando aqui Fernando Pessoa, a questão da máscara, usamos, como alguns destes autores que aqui estão, por exemplo, Jorge Palma, quer se queira, quer não, na música popular portuguesa, ou na música portuguesa, irá ficar. Ficará, de certeza absoluta, com maior pujança do que José Afonso, ou outro autor, ou Fausto Bordal Dias, ou alguém do género. De qualquer das formas, tenho a certeza que Jorge Palma ficará para a história da música, pelo menos da música e dos textos, alguns textos que escreveu. Mas o que eu quero dizer é que, usando o Fernando Pessoa, ou voltando à famosa obra pessoana, Álvaro de Campos diz mais ou menos isto, e cito de memória: usamos tantas vezes a máscara, o caso destes autores, quando andam ali em zigue-zague, tirando o caso da Luísa Costa Gomes, que a máscara passa a ser a nossa cara, ou a nossa face. Cola-se de tal maneira que já percebe, portanto, por muito que se queira. E os escritores muitas vezes são hábeis neste zigue-zague de tornear as questões. Essa máscara, e usemos assim, da imortalidade, volta e meia vão buscá-la ao baú e colocam-na para dar estas respostas. É a sensação que teve, que tem, e o problema é se esta máscara não estará sempre, por muito que Tio Linda Gerson diga: ah, desde que os meus netos tenham direito aos direitos de autor, já fico satisfeita. Portanto, é um bocado esta dicotomia que aqui está presente. Ou podemos fazer esta leitura.
Não sei, António. O que eu senti, sobretudo com os escritores que entrevistei pessoalmente, que, como lhe disse, são, à exceção de Lídia Jorge, Tilinda Gerson e
Gerson
Almeida
e o Almeida
Faria,
Faria.
todos os outros foi pessoalmente, eu senti nessa pergunta sempre uma espécie de um orgulho na obra que têm. Um sorriso, qualquer coisa que poderá não ter ficado registada, mas lembro-me de quase sempre me darem a sensação de que estavam orgulhosos da obra que fizeram e que de alguma forma gostavam que a obra perdurasse. Mas também a palavra imortalidade, não é? É tão forte que acho que depois o senso comum os obriga a dizer, a colocar a tal máscara e dizer, não, imortal, claro que não. Mas no fundo eu penso que todos eles têm muito orgulho na obra que eles sabem que vão deixar e que de certa forma já deixaram, não é? Já faz parte do nosso cânon, se não todos, pelo menos a maioria.
Aliás, a Adília Lopes diz com toda a franqueza que a obra é sempre imortal, no caso dela, porque é feita e escrita com amor. Quer dizer,
Mm-hmm.
maior força do que simbólica e até da alma, da visceral ou sensível, se quisermos, até poeticamente, mais força do que isto, é capaz... Ah, mas assim, com esta coragem, não há assim muito, quer dizer... A Adília Lopes, para quem a conhece, diz isto, não diz isto, ela, isto não é uma blague, não é fazer um jogo de linguagem, é mesmo assim.
Não, eu também acredito que ela estava profundamente convicta daquilo que estava a dizer e penso que isso também perpassa na leitura dos seus poemas. E a Adília Lopes é de uma ingenuidade que de facto acaba por nos desconstruir. Falando no amor, não é? Como força maior da sua, do seu trabalho, como motor do seu trabalho.
Portanto, ela fala com uma candura que até nos desconcerta completamente.
Completamente. A entrevista com a Adília foi a mais curta de todas, extraordinariamente sucinta e direta. E eu, como tinha, eu não quis interferir, a minha postura nunca foi de muito diálogo, foi de dar o mote para que cada escritor pudesse levar aquela questão, aquela provocação, para onde quisesse. Não achei que seria justo entabular conversas com uns que não poderia fazer com outros, queria que partissem todos mais ou menos da mesma base. E que pudessem todos falar livremente, como levar a conversa para onde quisessem. E, portanto, o meu grau de interferência é mesmo muito, muito reduzido. E com a Adília, no final ainda lhe perguntei se ela queria acrescentar alguma coisa, alguma das perguntas, e ela disse que lhe parecia que estava bem assim. Portanto, foi muito sucinta, mas penso que estão ali algumas das ideias fundamentais da poetisa por trás da obra.
Claro. A sensação que tem agora, nós continuamos, quem quiser ler as respostas, está aqui o livro na primeira pessoa, as respostas dos escritores e das escritoras. Iremos depois, na segunda metade da nossa conversa, um ou outro merecerá talvez uma atenção assim mais direcionada para o trabalho e para as respostas. No entanto, a escrita é mesmo, tem a sensação, mesmo aquelas três que foram respostas escritas por parte dos autores e das autoras, até mais das autoras do que e um autor, tem a sensação que a escrita, o escrever, é mesmo ordenar o caos.
Sim, sim, sem dúvida. Aliás, eu penso que essa opção partiu dos três, à exceção da Lídia Jorge, que foi por motivos pessoais, mas penso que a Teolinda Jordão e o Almeida Faria se escudaram um pouco por detrás da estrutura que a escrita permite e que a oralidade é um bocadinho mais descontrolada, não é? E penso que foi, mas não tenho a certeza, mas suspeito que foi uma questão, uma opção meia defensiva. Mas acredito muito mais na força das entrevistas ao vivo, não é? As pessoas deixam-se levar muito mais e prefiro as que foram feitas ao vivo, claro.
De qualquer das maneiras, uma das ou dos modos, a sensação que tem, agora a posteriori, porque a Ana, quando parte e disse no início que escolheu estes 12, uma escolha é sempre um ato consciente. Mesmo que seja temporalmente, vamos lá, curto, hoje escolhi estes, ou durante um ano ou dois que trabalhou, provavelmente daqui por um ano, se te imaginemos, por absurdo, que não era possível, provavelmente a lista, ou quase de certeza a lista, teria sido, ou era modificada, ou iria modificar. Mas o que interessa são estes autores. Uma das coisas que aqui também se permite fazer, extrair, ou pelo menos uma ilação, é que são tudo autores conscientes. Quero dizer, todos eles têm uma cultura literária. Todos eles... uns mais manifesta, outros menos. O caso de Abel Neves. O Abel Neves pode não estar aqui a referir Ibsen, nem Molière, nem os grandes dramaturgos, nem Shakespeare, nem Tutti Quanti, Eugene O'Neill, o que quisermos, No entanto, este autor, como dramaturgo, é mais conhecido como dramaturgo, embora também tenha trabalho na ficção, no conto, portanto, até na poesia, de qualquer das maneiras, ele sabe, aprendeu, estudou, refletiu o que é que uma peça escrita por ele tem que possuir, ter. O público, o palco, isto é uma, vamos lá, se quisermos, uma concepção, uma intelectualização completamente diferente de um trabalho de um contista, como Mário de Carvalho, por exemplo, que é mais contista conhecido, ou até como um poeta da dimensão de Fernando Echevarria, ou então como uma escritora mais contista do que romancista, Teolinda Gerção. No caso, por exemplo, Abel Neves, a ideia que temos, que ficamos, é que é um autor com uma cultura de dramaturgia que o leva a construir as suas peças de uma determinada forma, de uma determinada maneira. Iremos um aspecto ou outro da intenção dele, final, mas esta certeza a Ana te havia sempre. Ou
sim,
antes de ir para a conversa já a tinha, ou após a conversa com o Abel Neves sedimentou essa convicção que tinha, ou essa certeza, entre aspas, mesmo que seja dito assim.
Olha, António, na verdade já tinha e escolhi o Abel também por causa disso. Eu, para escolher estes 12, escolher, até nem gosto de dizer escolher.
Sim, não, mas pronto.
Mas para ficarem estes 12, eu procurei que houvesse um equilíbrio entre os autores, o texto dramático, poético e narrativo. Não poderia privilegiar só um dos géneros. E se vir, estão mais ou menos divididos de forma igual por estes três géneros. O Abel, em 2012, tive uma sorte, foi mesmo uma grande sorte, de ter feito um workshop de texto dramático com ele, na Companhia de Teatro de Braga, naqueles projetos do Braga Culto. E foram 3 semanas de trabalho diário, em que o Abel nos orientou para que escrevêssemos o nosso próprio texto dramático. E foi um privilégio, eu não conhecia o Abel, e aí sim, nessas 3 semanas, eu vi que o Abel, além de fazedor, é o teórico, não é? Sabe imenso sobre a sua arte, sobre como fazer, e é um autor que pensa muito nas coisas, não é muito instintivo, mas pensa de facto muito em cada pormenor e levou-nos a pensar em como construir um texto dramático, neste caso. Portanto, eu sabia que ele me iria trazer, possivelmente, quase de certeza, que iria trazer esse labor, não é? Esse como fazer, que ele já nos tinha transmitido nesse workshop de que lhe falei. Portanto, para mim, a entrevista com o Abel, que são 14 páginas, é das mais completas do livro.
Pois a questão é essa.
É muito completa. Acho que ele também foi muito generoso. Falou com, acho, penso que abriu mesmo aquilo que faz e até mesmo a forma como a vida literária se conjuga com a vida real. E foi das entrevistas que eu mais gostei de fazer mesmo. Ainda por cima foi no Jardim de Santa Bárbara, um sítio tão bonito. Estivemos ali os dois sentados num banco. Foi muito bonito, gostei muito da entrevista ao Abel.
Ele tem aqui duas ou três questões que também, quando, não sei se nem tenho que saber, não é da minha conta, mas todos estes, voltando um pouco atrás, todos eles têm uma grande cultura literária. Quer dizer, dito assim, vale o que vale, mas de qualquer das maneiras e dos modos, sem ter lido, sem conhecer, imaginemos a Ana Luísa Amaral, sem o trabalho que fez como professora, investigadora na Faculdade de Letras do Porto, o trabalho que fez à volta da poetisa, da poeta Emily Dickinson, por exemplo. O trabalho destes autores, e quem diz Ana Luísa Amaral, diz até o Fernando Echevarria, que é um homem que vem da filosofia, da teologia, do pensamento, se quisermos, a interpretação de textos sagrados, que se vai refletir depois também na construção do seu trabalho poético. A Teolinda Gerção, da literatura alemã, inglesa, desta cultura. Almeida Faria, também de alguma filosofia, mas de um outro tipo de literatura de construção. Nada deste trabalho era possível sem, vamos lá, esta posição de formiga, de paciência. O caso do poeta Nuno Judice, a poesia do simbolismo francês, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud. Portanto, quer dizer o seguinte, sem cultura literária, nada disto era possível.
Sim, sem dúvida, sem cultura literária, e a imagem que o António estava a usar agora da formiga trabalhadora.
Sim.
Exatamente. Acho que é mesmo nessa harmonia entre a cultura literária esmagadora, não é? E ao mesmo tempo aquela disciplina pelo trabalho diário que faz, olha, que cria casos destes, de pessoas que se entregam a esta arte e que não desistem e que continuam a escrever todos os dias.
All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Yes, you who must leave everything that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned.
Basta olhar para o Abel Neves, para o dramaturgo, o escritor Abel Neves, onde ele diz, penso eu, revê sempre.
Sim.
É um trabalho de depuração, quase poderemos usar aqui a famosa afirmação de José Cardoso Pires, até ao osso, limpa, 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 revê, revê, e o que fica, o final, é mesmo aquilo, não há mais nem menos, é aquilo. Porque só assim ele, como dramaturgo, percebe o texto que construiu como primeiro leitor, o abuso é, agora é nosso, mas ele coloca-se depois, quando dá por terminado, sabe e sente que quem está na plateia irá perceber o seu trabalho.
Sim, sem dúvida. E depois admite que, ainda que voltasse ao texto mais tarde, certamente iria sempre encontrar pormenores para alterar, para imperfeições, como ele diz, e erros disso não tenho dúvida. Ou seja, a questão deste trabalho estar sempre inacabado, não é? E o foco do escritor poder estar sempre. Ou seja, nunca é um trabalho acabado. Ter sempre coisas para mudar, alterar, melhorar. Penso que sim, nessa questão a Abel deixou bem presente que, para além da revisão final, ainda faz várias revisões e abusou do verbo rever, rever, sempre a rever, como parte da sua metodologia. Sim, é curioso.
Aliás, ele acaba por dizer que, de alguma forma, o trabalho que ele faz também resvala para essa área que é o mistério.
Sim.
E depois também termina dizendo mais ou menos isto, que não há uma diferença de princípio entre um aperto de mão e um poema. Isto cita o poeta de língua alemão, Paul Celan. Por um
Clássico.
lado, há este, vamos lá, duas margens de um rio, o mistério, o trabalho, e por outro lado, depois do trabalho estar feito, da peça estar construída, passa a ser o que eu consigo interpretar, é que faz parte da nossa vida, como faz parte os óculos, um livro para ler, qualquer coisa, um prato para colocar na mesa, é essencial à vida e ao respirar todos os dias. É um pouco esta. É possível interpretar o trabalho do Abel Neves desta forma.
Sim, penso que sim. E também a questão da verdade, não é? Ele diz só mãos verdadeiras escrevem poemas verdadeiros, e porque ele sente que também faz o seu trabalho com verdade. Eu acho que o Abel não é, neste momento, talvez não seja muito conhecido assim do público leitor em geral, se calhar, talvez mais de um público mais frequentador de teatro. Ele trabalhou na Comuna muitos anos, mas acho que ele é um exemplo de um escritor que faz da literatura a sua vida cotidiana, diária. E, portanto, a questão da verdade penso que revela exatamente a postura com que ele está na literatura. E daí ter ido buscar essa metáfora do poeta Paul Celan. Ele diz: "E nisto eu acredito." Portanto, eu acho que também podemos aprender muito com esta questão da verdade na literatura e na vida, não é?
Uma das coisas é a Ana Araújo coloca a oitava e a sétima, a sexta, sétima e oitava, principalmente nesta, na oitava, deixa os escritores e as escritoras, mais as escritoras do que os escritores até, naquele sentido, o que é a paixão do trabalho da literatura? O que é isto? Como se faz? O que é esta realidade tão, vamos lá, tão frágil, tão ténue, mas também pode dizer-se é uma das obsessões de escritoras e escritores. Teve essa sensação quando falou com eles? É esta questão, esta oitava questão que elaborou, que colocou, quando as paixões vividas ou as não vividas são aquelas que transportam para o texto. Esta paixão pode ser o alter ego de um personagem, que é a suma identidade. O Abel Neves diz que não, ou por outra, diz que há pessoas que num café lhe servem para o personagem A, há pessoas que encontra num campo ou na rua, no autocarro, servem para uma personagem feminina tipo dessa peça X. Como é que a autora deste guião, desta grelha, destas questões, deixemos de lado o jargão técnico, destas perguntas, como é que ficou, decidiu colocá-la assim e a percepção, a interpretação que faz das respostas de autores e autoras?
Olha, António, este guião surgiu também de algumas, como lhe diga, não sei se são inquietações, mas por vezes conversas com amigos. Eu sempre fui muito curiosa sobre aquilo que leva um escritor a escrever, muito admiradora do mundo da literatura, gosto de ler desde pequena, e esta era uma das minhas dúvidas, vá, chamemos-lhe assim, se aquilo que é vivido, aquilo que é idealizado, e a palavra paixão não foi arbitrária, foi mesmo para levar o escritor àquele universo mais, como lhe quiser chamar, mas da paixão mesmo, Ou seja, no fundo, aquilo que é de facto vivido ou apenas aquilo que é idealizado, se acaba por, o que é que acaba por ter mais força no momento em que se sentam para escrever a experiência de facto ou a idealização do que poderia ter sido. Depois, com a palavra paixão, cada um pode levar para onde quis, não é? E penso que também por ter escolhido, eu podia ter posto que são as experiências vividas ou as não vividas, aquelas que mais transpiram para o texto, poderia ter feito assim, mas paixão foi mesmo para provocar e para ver até onde é que estes escritores poderiam, como é que poderiam interpretar. E de facto, à exceção, penso que do Mário Carvalho, que não gosta da palavra paixão e ficou um bocadinho, não irritado, mas diz que não gosta muito de usar essa palavra.
Apesar de a colocar num título de um dos seus livros, não é?
Sim, é verdade. Eu na altura não tive coragem para falar nisso, mas ele reagiu assim um bocadinho, não gostou muito, mas no, eu penso que a maioria deles, falando assim retrospectivamente, acabam por falar num equilíbrio entre aquilo que vivem e aquilo que não vivem e como tudo pode ser de estímulo para a escrita, quer aquilo que foi vivido, quer aquilo que foi apenas idealizado, ou como penso que foi Fernanda Echevarria, a imagem de um lenço, da cor de um lenço, de uma echarpe que uma determinada senhora trazia num café. Não se lembra da senhora, não se lembra de nada, mas a cor daquele lenço que lhe ficou e que a partir daí transportou para o texto. Portanto, no caso do Abel, estou aqui a tentar relembrar.
Ele vai dizendo as paixões não vividas, e ele depende. Às vezes são as vividas transfiguradas no poema, diz ele.
Exato.
Outras vezes são as não vividas, e são essas que potenciam mais, digamos assim, porque são imaginadas. Portanto, ele dá aqui, abre por um lado o campo à tese, mas também logo à antítese, que é mais... Vamos lá, tem um dinamismo e uma dinâmica na criação que é a imaginação. Começámos aqui nas entrelinhas a perceber que o mecanismo, aparentemente o teatro é qualquer coisa que se vê num palco, mas o que ele intua ou ele sente é o imaginado, é que é o mais forte.
Sim, e penso que esse foi o caminho da maioria deles. Não quero estar aqui. Não tenho bem a certeza, se calhar teria de analisar agora melhor, mas o imaginado, aquilo que poderia ter sido, acho que é o que estimula mais, embora em muitos casos.
Aliás, o Abel Neves cita o Mayakovsky, literatura e felicidade, onde o poeta formalista e futurista russo, diz que literatura e felicidade é assim uma espécie de água com azeite. As coisas não funcionam lá muito bem. E o próprio Abel Neves acrescenta: eu também acho que não.
Eu também acho que não, sim. E a Ana Luísa Amaral também
Também
pega nessa ideia,
tem
não é?
essa
Que
ideia, era isso que eu ia
a
fazer logo ao
literatura
ponto.
vem sempre de um vazio, vem sempre de uma
Isso, isso,
falha.
isso.
Quando estamos bem, nunca podemos escrever grande coisa, diz ela.
É.
Portanto, sim, esta ideia talvez da falta de alguma coisa e não tanto do vivido ou do preenchido, se calhar. Penso que todos acabam por, ou a maioria, por ir por aí, sim.
Uma das coisas também importantes, há sempre a possibilidade de o dizer, voltamos ao poeta Fernando Echevarria, onde ele diz que quando é colocada a questão o primeiro verso, o primeiro parágrafo, a primeira frase, os personagens, como é que é, no caso dos poetas, como é o primeiro verso,
Sim,
e
é que é
ele
mais difícil de escrever.
é sempre muito difícil de escrever, e ele diz uma coisa assim, do campo da metafísica, ou se quisermos, das influências da leitura, das leituras que ele foi fazendo ao longo do tempo, nomeadamente as questões do texto sagrado, onde ele diz: o primeiro verso, quem o faz é Deus. E a gente lá vai por aí fora. Temos que construir um segundo que seja digno do primeiro e assim sucessivamente. Acho que é mais ou menos assim que ele diz. Isto remete um pouco quase para o texto sagrado, que é: no princípio era o verbo.
Sim. Sim, e ele próprio começa exatamente a primeira resposta sobre a ideia extraordinária. Assim, ele diz: no princípio
Princípio.
disse São João era o verbo, e eu
Isso.
digo que no princípio era o ritmo. Achei
E
muito curioso.
é um bocadinho assim, é um bocadinho, é assim mesmo, portanto. E nós, quando olhamos para a poesia de Fernando Echevarria, muita dela, não é toda, mas muita dela está com este manto do sagrado, em que precisa de ser desvelado aquela poesia toda. Ele olha para o mundo, para o caos, com os olhos de, aliás, ele também diz, a beleza feminina. Eu tenho olhos, porque é que eu não hei de olhar? E alguns assim. Estes olhos que servem para compor poemas também servem para olhar o mundo e a vida. E é um pouco esta ideia com que fica, com que ficou na conversa que tive com Fernando Echevarria.
Sim, completamente. Primeiro, acho curioso ele ter respondido que no princípio era o ritmo. Vê-se logo que estamos perante um poeta, não é? Que dá muita importância à questão da escolha de cada palavra e que essa palavra tem de trazer essa ideia do ritmo. Depois também a questão lá está, do método, da dedicação diária, não é? Ele todos os dias de manhã vai para o mesmo sítio e passa ali a manhã toda a escrever, e
Pois.
um poeta já com a idade que tem, não é? E é uma vida inteira dedicada à escrita. E depois concordo consigo uma certa ideia de sagrado, não é? Que perpassa na poesia dele e que ele ao mesmo tempo se posiciona como o homem que tenta desvendar essa ideia, ou essa ideia de sagrado, através também de muita bagagem filosófica que ele tem. São poemas que são assim, são um bocadinho diferentes da maioria da poesia da segunda metade do século XX, parece-me, porque trazem aquele aspecto quase existencialista, não é? Que se calhar poucos, ou pelo menos poucos que eu conheça, conseguem. E portanto, sim, acho que ele também falou na questão do lenço, como estava a dizer, e que a partir desses olhos que veem o que o rodeia, consegue, às vezes um pormenor é o suficiente para ele poder transportar para o texto e recriar a partir daí, sim.
Temos, não falamos de Hélia Correia, uma escritora importante, desta também dramaturga, também constrói peças de teatro, uma das escritoras importantes da moderna literatura portuguesa, do século XX e XXI. De qualquer das maneiras, tenho aqui ainda duas ou três alíneas. A primeira, Almeida Faria, diz mais ou menos isto: o extraordinário não convive com o normalmente. Poderíamos dizer, o Almeida Faria escreveu obras importantes, Rumor Branco, Cortes, Lusitânia, portanto, toda uma série de obras que ficarão. De qualquer das maneiras, olhamos, também fez peças de teatro, também escreveu dramaturgia. De qualquer das maneiras, esta ideia do romance do escritor Almeida Faria vigorou muito, é uma espécie de idealização do escritor, porque ele, quer se queira, quer não, há assim aqui uma espécie, há uma ideia de síncope, um corte, vamos lá, onde o extraordinário é o objetivo, no entanto, todos nós temos que viver normalmente a vida todos os dias e por vezes não se compadece com literatura, com arte, é um pouco assim. No entanto, o contraponto a isto é a admirável afirmação de Lídia Jorge: Barre nasceu em 1685 e nunca mais morreu.
Exatamente.
É quase como Camões e Fernando Pessoa, que nasceu em 1888, e Camilo, e essa, Cesário Verde, e nunca mais morreram. Há sempre este risco e a ideia que está a subliminar de autores e autoras é um bocadinho esta, não morrerem, nunca mais morrerem.
Sim, penso que, quer dizer, não sei se sei responder a essa pergunta, mas vem um bocado ao encontro daquilo que estávamos a falar no início, da ideia da imortalidade. Uhum. E que, no fundo, com meios sorrisos, com algum orgulho, eu penso que todos almejam essa... A que a sua obra perdure, sim, uhum. A que a sua obra perdure. Agora, o António está aqui a contrapor as ideias, a primeira ideia de Almeida Faria, que diz que o extraordinário não convive com o normalmente, uhum. E a última da Lídia Jorge, que o Barre nunca mais morreu. A mim, com este trabalho, não me cabe concordar,
claro,
ou discordar, mas aquilo que me apraz dizer é que Almeida Faria é um autor extraordinário. Uhum. Eu só conheci Almeida Faria muito mais tarde, fiz licenciatura em ensino de português e inglês e nunca estudei a obra de Almeida Faria. Acho que é uma falha grande no nosso currículo, quer no secundário, mas mesmo na universidade, em quem se especializa em literatura, não estudar Almeida Faria foi uma falha muito grande. Só vim a descobrir muito mais tarde, num mestrado, numa universidade estrangeira, uhum. É super irónico, uhum. Um autor rico e único, que fez um trabalho notável e que não é comparável a mais nenhum. Eu, pessoalmente, se me é permitido, não concordo com esta ideia de que o extraordinário não convive com o normalmente. Eu acho que o extraordinário pode ser encontrado no normalmente. Uhum. Acho que é uma questão de estarmos predispostos a isso e direcionarmos a nossa atenção. Mas quem sou eu? Portanto, eu concordo com... Eu respeito, aliás, e faço uma vénia ao Almeida Faria. Mas, de facto, esta ideia da Lídia Jorge, de Barre, que nasceu em 1685 e nunca mais morreu, é extraordinária. Uhum. E dá que pensar. E conclui com a ideia da Lua, que, como se sabe, uhum. Tem quatro fases, incluindo uhum. O quarto minguante, aludindo à questão também de como nós vemos uhum. Esta ideia da imortalidade, não é? Uhum. Se calhar, tal como a Lua tem quatro fases, nós também, em algumas fases da vida, podemos achar que nunca mais vamos morrer, uhum. Como... aconteceu a Barre, mas depois no quarto minguante se calhar já não temos essa visão mais otimista e uhum. Podemos achar, no fundo, um escritor é um ser humano, não é? E todos claro. Nós uhum. Temos fases em que estamos mais confiantes na vida e otimistas, e outras em que estamos mais inseguros, e penso que foi isso que o Lídia Jorge aludiu.
Uhum. Uma das questões também aqui, e para terminar, voltamos à falha da poesia, ou na poesia da Ana Luísa Amaral, e depois vemos que muitos deles, a própria Ana Luísa Amaral, fala em Paul Valéry, são poetas, escritores, ensaístas, quase... Não irei usar o termo metafísicos, mas tem uma dimensão ontológica muito forte. E depois vemos isso também na entrevista que faz a Nuno Judice. Talvez não é essencial nem fundamental, mas Judice contrapõe Cavafis, o poeta grego, fala nos cantos de Ezra Pound, mas fala também, de certa maneira, quase aquela questão de Paul Valéry, o primeiro verso, Deus coloca à frente ou na página do escritor, mas Judice coloca aqui André Breton, o primeiro verso, bata à janela, ou bata à porta, dá-me licença, faça o favor, entre e a partir daí vamos nós. Portanto, muito, e isto é aplicável à literatura, se nós atentamente olharmos para as questões e às respostas, mesmo os prosadores, mesmo os romancistas e contistas, quando lhes coloca a questão, a primeira fase, a última, a personagem, uns vão, outros morrem, eu estou doente porque vou ter que matar este personagem, Maria Velho da Costa em Mira, portanto, como é que é este jogo? No fundo, o chapéu para este edifício literário é criativo, é imaginação, é sensibilidade, é olhar, ordenar o tal caos, mas também é muito trabalho árduo, muita reflexão, muita racionalização, para tudo ficar, no final, harmonicamente estruturado para leitores e leitoras fruir.
Sim, absolutamente. Isso é a conclusão que eu retiro da maioria das respostas. A questão da predisposição para a inspiração, quer a frase bata à janela, quer como dizia Paul Valéry, o primeiro verso está ao Deus, a questão da inspiração, mas também a conciliação dessa inspiração com o trabalho, não é? Com o aparecer para trabalhar, não estar só à espera que venha a inspiração. De todas estas posturas ou opiniões, a que eu achei mais desconcertante foi, sem dúvida, a da Hélia Correia, que diz que se limita a esperar. E aqui na Hélia Correia, e ela já repetiu isto noutras entrevistas, não vemos nem a questão da inspiração como algo divino, nem a questão do trabalho, ela não fala nas horas em que está ali sentada, como uma coisa metódica, até certo ponto...
Um trabalho oficinal, quase um trabalho...
Exatamente, exatamente. Ela diz que se limita a esperar, e eu achei isto desconcertante. Pensei, limita-se a esperar, e ela diz, às vezes a frase vem com tanta força, ou tão rápida, que eu não consigo escrever à velocidade que ela me chega, e isto é extraordinário, e ao mesmo tempo é muito misterioso, não é? Como é que as frases lhe chegam assim e ela se limita a esperar, quase numa postura que no fundo é ativa e ao mesmo tempo quase contemplativa, não é? Está a aguardar que venha a tal frase, e por isso eu gostava de destacar esta resposta da Hélia Correia como aquela que achei mais fora do comum.
Final do programa número 700 de Livros com Rome. Tivemos como convidada Ana Araújo, a propósito de Primeira Pessoa do Singular, livro que reúne 12 conversas com 12 autores portugueses. A edição é da Guerra e Paz. Há mais Livros com Rome na próxima semana. Fica o compromisso. Tenha uma boa noite.
Música.